Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080. O tema do programa de hoje são os trabalhos domésticos desenvolvidos majoritariamente por mulheres e que, apesar de serem fundamentais para a economia, não são remunerados nem fazem parte dos indicadores econômicos oficiais. Nós conversamos com Cristina Vieselli, autora do estudo Economia Feminista e Trabalhos Reprodutivos Não Remunerados, Conceito, Análise e Mensuração. A tese foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas aqui da URGS. Olá, Cristina, bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, Mariane, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço imensamente o convite.
Cristina, para começar, explica para nós o que é a economia feminista.
A economia feminista em si, né, ela tem como principal fundamento fazer uma crítica à análise econômica que é normalmente realizada, né, buscando fazer uma crítica ao que sempre se pensou majoritariamente dentro da ciência econômica, que vai tomar atitude sempre pensando na maximização dos seus resultados, e isso na prática, na verdade, acaba balizando diversas políticas econômicas, como, por exemplo, atualmente as políticas de diminuição do tamanho do Estado, políticas de cunho neoliberal. E a economia feminista, ela visa justamente fazer uma análise a partir do feminismo, né, que justamente vai fazer essa crítica ao sistema patriarcal, às desigualdades de gênero, né, então ela vai incluir as análises de gênero dentro do seu escopo, né, incluindo, inclusive, o trabalho das mulheres, porque dentro da escola de pensamento econômico, se a gente for olhar o primeiro pensador que começou a economia, né, que é o Adam Smith, ele vai excluir todos os trabalhos das mulheres de dentro da economia. O que seria o trabalho das mulheres? Os trabalhos que são exercidos dentro de casa para que a sociedade consiga se reproduzir, vamos dizer assim, é necessário que sejam exercidos esses trabalhos. E dentro de todo o pensamento econômico, os trabalhos que são exercidos principalmente pelas mulheres, mas não somente, né, também pelas comunidades, os países que não são industrializados, eles têm uma... E que não vendem esse trabalho em troca de dinheiro, que é o principal agente dentro da economia capitalista, eles não vão ser considerados parte da economia. Então, a economia feminista, ela vai fazer uma crítica a isso, a essa forma de visualização, de compreensão da economia, que também tem um reflexo sobre as contas nacionais dos países. Então, quando os países eles formulam suas contas nacionais, mensuram o que é o produto interno bruto, o quanto que cada setor representa na economia, essa visão de economia que está estruturada dentro das estatísticas econômicas, ela se baseia nessa ideia de economia de que só faz parte desse sistema que é trocado por moeda, por dinheiro. E isso faz com que essa invisibilização, né, desses trabalhos e dessa parcela importante da economia tem uma repercussão sobre as mulheres, já que elas não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho de forma igual como os homens, né? Elas vão ter salários menores. Então, em geral, né, as mulheres elas exercem menos tempo para as atividades voltadas para o mercado e mais tempo para as atividades domésticas não remuneradas. E isso faz com que as mulheres tenham uma maior tendência a ter tanto uma pobreza monetária, mas principalmente pobreza de tempo, né? E isso tem um reflexo importante sobre as suas famílias, porque a gente tem uma tendência a um processo de aumento das famílias chefiadas por mulheres. Essas famílias chefiadas por mulheres tendencialmente são mais pobres. Enfim, a economia feminista, então, ela justamente tem essa visão crítica sobre a economia e busca, a partir dessa visão, você fazer uma análise para que esses trabalhos e para que as mulheres e comunidades e também o meio ambiente, né, ele seja incluído dentro da economia. Outra questão, assim, que eu acho que é importante de se falar, principalmente para quem está estudando economia feminista, para quem pretende estudar aqui, é que a economia feminista está crescendo bastante esses estudos dentro da economia feminista. Então, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem um curso de economia feminista que iniciou-se em 2016, e a gente também tem linhas de pesquisa, né, no Núcleo de Economia Feminista da URGS, né, ao qual eu participo, o NECOFEM.
Tá certo, Cristina. E falando sobre o teu estudo específico, quais são, ele trata dos trabalhos reprodutivos não remunerados. Fala um pouquinho dos objetivos da tua pesquisa e como é que ela foi feita.
Essa pesquisa, ela teve como principal objetivo fazer uma mensuração de quanto que esses trabalhos reprodutivos não remunerados valeriam se eles tivessem como parâmetro o mercado. Então, existem algumas críticas sobre essas metodologias, né, porque justamente você está colocando já como parâmetro um sistema que já é desigual para as mulheres, né? A gente já sofre uma penalização por exercer esse trabalho não remunerado, né, dentro dos domicílios. E quando ele é exercido fora, de forma remunerada, ele tem uma penalização em termos de remuneração. Então, se você vai utilizar como parâmetro o mercado, primeiro que você vai partir de salários muito baixos, né, comparativamente, né, e também que você vai partir de atividades que são ofertadas no mercado e o parâmetro é diferente do que a gente realiza dentro dos domicílios. No entanto, é o que a gente tem disponível, né? E apesar das críticas, eu acho que é um importante instrumento para a gente fazer uma análise, né? Já que quando a gente vai fazer políticas econômicas, políticas públicas, se utiliza como parâmetro o mercado. Ainda que eu tenha críticas também à forma como o sistema funciona, a gente partiu dessa, eu parti então dessa análise. Então, para isso, eu fiz tanto uma análise da teoria feminista, né? Depois, na parte mais empírica do trabalho, fazer uma análise de como que os países mensuram e valorizam esses trabalhos reprodutivos não remunerados. Então, a gente teve, nos últimos anos, avanços muito importantes acredito que esses avanços, eles têm uma base, esses avanços ocorreram em função da crítica feminista para que os trabalhos não remunerados, eles fossem reconhecidos como trabalhos. Então, as estatísticas do trabalho, em 2017, elas passaram a considerar trabalhos não remunerados como trabalho, e isso teve uma repercussão também sobre como o sistema de contas nacionais dos países passaram a mensurar e a visualizar esses trabalhos. Então, diversos países do mundo possuem contas satélites de trabalhos não remunerados, né? Que justamente visam mensurar o quanto que esses trabalhos valeriam se fossem incluídos dentro do produto interno bruto. Mas voltando um pouco, né, porque você perguntou o que são os trabalhos reprodutivos não remunerados e eu acabei não falando, né? Então são esses trabalhos que são exercidos para a reprodução da sociedade. Então, um tempo que é destinado para que essas pessoas, né, que ou não estão no mercado de trabalho por serem muito crianças ou muito idosas ou por ter algum tipo de deficiência física, né, ou por estarem doentes, ou então não estão no mercado de trabalho, ou aquelas pessoas que estão retornando para suas casas, né, depois de uma jornada, elas precisam de cuidados, né, elas precisam se alimentar, elas precisam fazer atividades para o seu bem-estar, né, e esses trabalhos, eles são exercidos principalmente dentro dos domicílios pelas mulheres.
E, Cristina, você pesquisou diversos países divididos em economias avançadas e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. O que, que você observou em relação à comparação das jornadas femininas e masculinas de trabalho reprodutivo, e assim como a participação desses trabalhos no produto interno bruto das nações?
O principal objetivo do trabalho era fazer um exercício para o Brasil, né? Mas antes disso, para a gente fazer esse exercício para o Brasil, a gente tem que, eu busquei analisar, né, o como que esses trabalhos tanto eram mensurados em países do mundo, como valorados, né, a partir de contas satélites de trabalhos não remunerados, né. Então, existe uma metodologia que é utilizada, né, cujas principais, então, são substituto generalista, que é você pegar o quanto que foi produzido dentro das atividades não remuneradas do país, em termos de tempo, e fazer essa análise do quanto que valeria esse tempo se a gente fosse substituir por um trabalhador generalista, ou seja, aquele que faz todas as atividades dentro de casa, que o principal exemplo, no caso, né, que a gente tem aqui no Brasil, é a trabalhadora doméstica remunerada, tá? Então, quanto que esse tempo valeria se fosse exercido por uma trabalhadora doméstica? Essa seria a metodologia principal. Existem outras metodologias de mensuração desse tempo, né? Entre as quais um substituto especialista, que é você fazer a análise do tempo por especialidades. Ou seja, tem a trabalhadora babá. Eu falo sempre no feminino, porque boa parte das trabalhadoras domésticas são mulheres, tá? Mais de 90%. Então, essas trabalhadoras, daí a gente substituiria pelas babás, por cozinheiras, por tipos de atividades específicas, e como que essas atividades são valorizadas em termos monetários, né? Foi o que eu fiz também. Então, eu utilizei 4 metodologias para mensuração. E também tem outras 2 metodologias, que é do salário mínimo, que é você substituir por um salário mínimo, que fica muito próximo os resultados, assim. E a outra metodologia é você fazer a substituição de quanto que valeria esse trabalho, dependendo da remuneração média do total da classe trabalhadora, né? Eu estudei 16 economias que possuem contas satélites de mensuração dos trabalhos não remunerados, ou seja, elas incluem dentro das análises delas, dentro das análises estatísticas, né? Por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, esses países possuem contas satélites já, por serem países mais ricos, né? Mas aqui na América Latina a gente tem a Colômbia, mas para a gente conseguir fazer essa mensuração do tempo, a gente precisa de uma pesquisa de uso do tempo, que não existe no Brasil. No Brasil a gente tem somente uma pesquisa que é realizada, que é uma pesquisa bastante importante, a pesquisa da PNAD. Ela teve um esforço muito grande por parte do movimento feminista brasileiro, por parte das economistas e estatísticas feministas no Brasil. Mas, infelizmente, a gente não tem uma pesquisa de uso do tempo com a utilização de diários de uso do tempo. Então, a nossa média de tempo ela acaba ficando menor do que os outros países. Mas, assim, em termos gerais, outro exemplo importante aqui na América Latina é o México, né, que possui conta de mensuração do tempo. Tem a África do Sul, o Egito, a China também, entre os países em desenvolvimento, né? Mas em termos gerais, os resultados, né, que a gente chegou, foi que os países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, eles têm essa parcela de trabalhos não remunerados, elas representam um percentual bastante relevante para as economias, né? e que as mulheres, elas, em todos os países pesquisados, elas exercem mais tempo para as atividades não remuneradas do que os homens. Mesmo nos países onde o Estado tem uma maior participação, né, como ofertante desses trabalhos, mesmo nos países europeus, né, as mulheres elas têm um maior... A gente tem um tempo maior exercido pelas mulheres do que os homens, e, no geral, as mulheres, então, elas vão ter um menor tempo para as atividades no mercado. Isso acontece em todos os países pesquisados, tá? Em média, né, as mulheres, elas dedicam em torno de 2 horas a menos do que os homens para as atividades remuneradas, né? E em torno de 3,34 horas a mais para as atividades não remuneradas. Isso em média no mundo, né? E isso faz com que, inclusive, né, se a gente for fazer uma análise micro, né, muitas mulheres vão ter relações de dependência dentro dos domicílios em função dessa baixa remuneração e da sobrecarga de trabalhos não remunerados. E se a gente for analisar de quanto que esses trabalhos valeriam, quanto eles representariam em termos de PIB, né, a gente tem variações de acordo com o tipo de metodologia utilizada, né, mas ele seria, em média, 45% do PIB, se a gente for pegar o custo, a metodologia do custo de oportunidade, que é essa, se a gente vai fazer um paralelo com a mesma atividade que a pessoa exerce no mercado, ou seja, se eu sou, por exemplo, economista, quanto que meu salário valeria, quanto a minha atividade doméstica vale, é paralelo à atividade de economista. Eu não acho que seja o melhor método, mas os países normalmente utilizam vários métodos para fazer essa pesquisa. Mas seria, então, quase 50% do PIB, né, a razão. Se a gente for pegar metodologias que são mais comuns, né, como a do substituto especialista e do substituto generalista, essa razão se mantém em torno de 35%, de 32%. Ou seja, é um percentual do PIB extremamente importante, extremamente relevante, que não é enxergado dentro da economia.
E, Cristina, falando agora do Brasil, você buscou mensurar os trabalhos domésticos não remunerados aqui no país. A que resultados que você chegou?
A gente utilizou a pesquisa da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE. Em 2017, a PNAD ela passou a mensurar... Porque antes de 2017, a PNAD ela só mensurava o tempo de trabalho destinado para as atividades não remuneradas. Então, tinha uma pergunta ali no questionário da PNAD, que era se você exercia essas atividades e quanto tempo que você exercia. E a partir de 2017, passou-se a fazer a análise do tempo destinado para as atividades de trabalhos voluntários, as atividades realizadas para o autoconsumo e as atividades de trabalhos de cuidados e trabalhos domésticos não remunerados e afazeres domésticos, né? Infelizmente, a gente não tem separado o tempo destinado às atividades de cuidado e os afazeres domésticos. Então, são mensurados de forma igualmente. Então, a gente não conseguiu fazer uma análise do quanto que valeria cada atividade separadamente, que seria bastante importante. Mas, mesmo assim, para o exercício, a PNAD é bastante uma pesquisa bastante importante, né? E daí, enfim, eu cheguei aos resultados, né, que tanto os trabalhos domésticos de cuidados, quanto para autoconsumo e trabalhos voluntários, eles equivaleriam, em termos de PIB, em torno de 15,4%, né? Isso considerando o PIB de 2017. Tá? E daí, bom, isso depende, então, da metodologia utilizada, né? E a gente tem uma maior participação das mulheres nessas atividades, né? As mulheres, elas permaneceriam produzindo, então, em torno de 10% desse total, né, e os homens 5%. Esses resultados, eles são inferiores aos demais países, né, que a gente pesquisou, em função justamente da gente não ter uma pesquisa de uso do tempo. No entanto, já fica claro, né, que existe uma diferença importante entre homens e mulheres, né, na realização dessas atividades. As mulheres são as que exercem principalmente os trabalhos não remunerados, né. Em todas as metodologias que a gente utilizou, que foi utilizada, as mulheres, elas exercem um maior percentual, né. Se a gente for pegar o substituto especialista, né, que é uma metodologia mais utilizada, né, a razão do PIB, ela ficou em torno de 14%, sendo que 9,10% das atividades da razão é exercida, então, pelas mulheres, né. Tem, na verdade, tem vários resultados, né, que a gente poderia explorar melhor, né, mas não tem tanto tempo para falar aqui nesse momento, né, mas acho que esses são os principais resultados da pesquisa.
Certo, bem importante, bem amplo esse tema, né, infelizmente o nosso tempo é curto, mas agradecer que eu conversei com a Cristina Viesselli, doutora em economia, falando sobre a sua tese Economia Feminista e Trabalhos Reprodutivos Não Remunerados, Conceito, Análise e Mensuração. Cristina, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, Mariane, me coloco à disposição para quem tiver interesse em estudar, ou tiver interesse em saber mais, pode entrar em contato comigo. E também, se tiver interesse em fazer parte do Núcleo de Pesquisa e Economia do NECOFEM, da URGS, também pode entrar em contato, que ele está aberto.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Thank you.